Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast de política do Público. Temos aqui a São José Almeida, redatora principal do Público, Sónia Sapage, editora de política, olá. Helena Pereira, editora executiva.
Olá, boa tarde.
E eu, Ana Sá Lopes. E vou começar ali por desafiar a Sónia Sapage a fazer uma avaliação da extraordinária, encantadora, deslumbrante remodelação. Bem, estes adjetivos se calhar são um bocadinho excessivos, que tivemos no passado fim de semana.
Como
achaste assim tão deslumbrante?
Com esses adjetivos eu não sou capaz de fazer, de dizer mais nada. Sobretudo se forem críticas.
Estão irónicos, estão irónicos. Vamos começar um bocadinho de ironia, também não faz mal. Mas o que é que achaste da remodelação que António Costa fez, a propósito, objetivamente, da escolha do cabeça de lista?
Nós já fomos discutindo isso ao longo da semana, em conversas entre nós, e acho que algumas críticas são certeiras e outras análises também. Críticas no sentido em que isto mostrou um pouco a partidarização do governo, reforçou a cota do Partido Socialista num executivo, que já tem naturalmente muitos membros do PS, e também a outra análise, de que também concordo com outra análise, de que o governo, de que reforçou o lado, digamos assim, a costela esquerda do governo, com a entrada do Pedro Nuno Santos e de algumas pessoas que ele arrastou consigo,
Câmara
de Lisboa, Duarte Cordeiro, por exemplo, não é? Este é uma vista à luz do Congresso, do que foi o Congresso do PS em maio, é de facto uma aproximação à esquerda.
Mas tu não achas que há um equilíbrio, porque ao promover Mariana Vieira da Silva, que o braço direito, que não faz parte nada de todo dessa ala esquerda...
Não faz parte desse grupo, mas eu não posso dizer que, pelo menos eu não entendo que ela esteja... do lado direito do PS, eu não sei o que é que vocês
centrista.
Acham.
Mas... Eu acho que é do lado centrista, está com Fernando Medina, está com Pedro Marques, eu acho que eles todos fazem um pacote.
Eu acho que a Mariana tem uma coisa que para ela é muito vantajosa, que ela é um bocadinho quase o cimento que une toda a gente, e não é por acaso que ela estava na função que estava ali de alicerce do primeiro-ministro. E agora tem, e foi promovida também, não é? Esta promoção dos jovens é outro sinal que é
dado. Tu achas que a Mariana Vieira da Silva pode continuar a fazer o papel que fazia até agora, que era quase um braço direito, esquerdo, adjunta, sei lá o quê, de António Costa, estando como Ministra da Presidência?
Eu acho que dificilmente ela terá tempo para fazer isso. Apesar de muito do trabalho do Ministério da Presidência também passar por aí. Mas ela tem outra pasta importante, que é a modernização administrativa, que tem sido muito importante neste governo. Tem sido uma reforma forte e acho que a ida de Maria Manuela Leitão Marques para a Europa também não pode ser separada de tudo o que ela fez cá. Porque ainda esta semana houve notícias de que ia haver um novo cartão de cidadão europeu que é muito inspirado no nosso cartão de cidadão. Portanto, ela vai ter um papel na Europa também a esse nível importante. E isso pode explicar porque é que ela saiu daqui. Mas acho que dificilmente ela terá tempo para fazer as duas coisas. E o Duarte Cordeiro estará lá para isso mesmo.
As funções da Mariana Vieira da Silva não deixam de ser as que eram, não é?
Mas havia um lado pessoal, eu sei, mas havia um lado pessoal da relação de António Costa com Mariana Vieira da Silva.
Que foi criado nestes três anos.
A brincar, um bocadinho antes do governo também, acho que já vem um ano antes, não
sim,
sei
mas
quê.
Não...
Que, mas ele, aliás, ia quem lhe chamasse o Xanax de Costa. Portanto, sim, havia sim. Ali um lado de, que o Duarte Cordeiro vai conseguir, ele foi diretor de campanha de António Costa, nós sabemos, vai cobrir aquelas funções, eu não estou a ver andar com António Costa ao colo.
Não. Acho que ela vai conseguir, pode continuar a fazer esse tipo de aconselhamento, Xanax? De Costa. Sim.
É quando o Costa tem aquelas fúrias.
Se virmos, é assim, são 8 meses, é pouco tempo. Ela herdou a equipa estabilizada da Maria Manuela Leitão Marques. Os secretários de Estado não mudaram.
Mas portanto, tinha mudado em outubro.
Sim, mas eu acho que é assim, o que é mais importante nesta altura? É o governo concentrar-se neste final de mandato com vista às eleições. Quer dizer, estou a dizer isto que é mais importante na perspectiva do governo. Portanto, nessa medida, isso é mais importante, se calhar, do que o que falta, as burocracias que falta cumprir no simplex, não é? Portanto, eu acho que Eu diria que se eu fosse António Costa, não prescindiria de repente de um trabalho que tem funcionado e que eu acho
mas
que
repara,
é importante. Eu acho que vocês estão a fazer.
Ela acompanhava para imensas situações.
Sim, a Mariana Vieira da Silva vai deixar de poder andar
pois,
fisicamente atrás de Costa.
Sim.
Não está no mesmo edifício e tem funções que são extremamente exigentes. O Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, o que falta do Simplex, embora o grosso já esteja lançado, a concretização do Simplex é complexa, não é uma coisa que já está feito, já foi, não está aquilo. Há programas que têm que ser acompanhados e cumpridos, tem um secretário de Estado da Modernização Administrativa para isso, mas da parte da ministra tem que ser acompanhada. E depois há todo o trabalho da Presidência e do Conselho de Ministros. Mariana Vieira da Silva vai ter que organizar um Conselho de Ministros semanal e a organização entre os vários ministérios coordenar quais os diplomas que vão pois, esta que é semana, quais é, e que é uma coordenação final, importantíssima.
Ela passa a não ser é? O Xanax do governo.
Pronto, todo, como todo ele, não só do primeiro-ministro, mas se calhar do governo, não é?
Exatamente.
Que são funções muito de sombra e que ela tem todo o perfil para as poder desempenhar, mas nem de todo, não faz nenhum sentido pensar que a Mariana Vieira da Silva vai continuar a estar ali no gabinete ao lado do gabinete do Costa, em São Bento, ou andar com ele no carro pelo país, não vai, não pode, não tem tempo para isso.
Isso
não...
pode ser prejudicial para António Costa, São José?
Acho que não, porque eu acho que o Duarte Cordeiro é uma pessoa muito preparada e com grande capacidade de gerir agendas, até pelo seu trabalho de coordenação de campanhas e de saídas e de... O facto de ele ter coordenado a campanha eleitoral do Alegre, a campanha do Costa nas legislativas e antes a campanha interna do Costa, não é? Portanto, ele já tem dois momentos de trabalho direto com Costa em que teve que gerir, de facto, agendas e coordenar não só uma agenda de campanha, mas também coordenar os vários intervenientes, os vários momentos, quando fala ou não fala, portanto, eu acho que essa...
Portanto, achas que António Costa não vai sentir falta dos Xanax? Eles, não vai sentir falta dos Xanax?
Não, acho que não vai. Penso que
toma
não.
Um Benuron e pronto.
Não, eu não acho. Passa. Eu como escrevi aqui assim no Público, eu acho que isto é a remodelação complementar do que se passou em outubro. Ele não queria tirar o Pedro Marques, não agora, e, portanto, foi obrigado a remodelar mais cedo em outubro, quando era para remodelar tudo agora, por causa da demissão do Ministro de Defesa. E eu penso que o global desta remodelação em dois momentos, há um reforço de subida hierárquica no poder de pessoas mais novas, com menos idade, embora não sejam jovens, ninguém com mais de 40 anos é jovem, mas há esse reforço, mas não acho que seja um reforço da esquerda do PS, porque eles já lá estavam. Quer dizer, entrou o Duarte Cordeiro, sim, para secretário de Estado.
E o Pedro Nuno é promovido a ministro.
Sim, é uma promoção... Eu acho que há uma promoção, é dos novos quadros do PS, porque também se nós virmos, quer dizer, o Pedro Marques sai, mas ao ir para líder da lista, para o Parlamento Europeu, é uma enorme promoção.
Gigantesca.
Que o chamado...
Nem o António Costa, o Vera Sousa Franco, cabeça de lista, quando o António Costa a primeira vez vai, é número 2.
Mas deixa-me dizer uma coisa em relação a isso, é que o Pedro Nuno vai ter dossiers em que esta questão da esquerda e direita vai ter de ficar muito clara. E na habitação, na nacionalização do CTT, por exemplo, o outro é...
A questão da nacionalização do CTT já está resolvida e arrumada, porque não é para agora. Já disse o primeiro-ministro, eu não acredito, quer dizer, ou então está tudo doido e o Costa endoideceu, não é?
Nunca excluir a possibilidade da loucura em qualquer ser humano.
Não, mas quer dizer, o Costa vai enlouquecer de vez, não é? Ficar completamente doido. Porque eu não acredito que nenhum ministro, seja ele qual for, chame-se Pedro Nuno Santos ou chame-se Manuel dos Anzóis, que nenhum ministro vá fazer uma política mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais para cima, ou mais para baixo, do que aquilo que o primeiro-ministro tem delineado desde o início em relação à habitação. Ele tem andado gradualmente a dar força à questão da habitação, e a criação agora do Ministério, depois da criação da Secretaria de Estado, tem esse propósito, e não acredito que haja nenhum acordo feito à volta das questões da habitação com o PCP e com o BE que saia fora daquilo que o Primeiro-Ministro tem delineado para o setor. E isso já se viu quando foi a razão porque, aliás, a Helena Roseta se demite do grupo de trabalho no Parlamento, foi precisamente quando o António Costa se passou, porque percebeu que o PS no Parlamento e no grupo de trabalho estava só a dar gás e a desenvolver as questões da habitação negociadas com o PC e com o Bloco, e não fazia a negociação daquilo que era a sua grande medida do António Costa para fomentar o mercado de arrendamento, que era a questão dos benefícios fiscais para as rendas a longo prazo, que ele queria negociar com o PSD.
Isso, portanto, que tu estás a dizer dá força à questão do governo de um homem só, não é? Ele
é claro que decide. É. E claro tudo... que é.
Pronto. Eu também acho que é um governo do homem só.
Coordenação.
Há duas pessoas neste governo que mandam realmente.
Vocês acham que o Pedro Nuno na Assembleia não era importante?
Era, não.
Tinha alguma importância.
Não é isso,
tinha uma importância relativa.
Tinha a importância de negociar e aturar todos os dias o BE e o PC, o que é uma obra heroica. Agora, ele fazia o que o Primeiro-Ministro tinha decidido e delineado. E mesmo a autonomia do Centeno, não acho que seja uma autonomia. Porque o que eu me percebo destes 3 anos e meio é que a coordenação entre Centeno e Costa tem sido absoluta. Aliás, eu lembro-me na altura, ao princípio, que toda a gente barrava que demita o Centeno. Lembro-me que na altura fiz um comentário sobre isso, a dizer que o Centeno é o ministro das Finanças do Costa para a vida e para a morte. E é porque
vamos ver se é depois das eleições.
Dois,
será para a próxima legislatura.
Ele não
tanto
quer.
Quanto eu sei, tanto quanto o público já noticiou, o Costa pretende continuar com o Centeno a ministro das Finanças.
O Costa pretende continuar com o Centeno a ministro das Finanças. Essa é a resposta. Tu achas que o Centeno pretende, Helena?
Não sei, tenho dúvidas. Sinais... Por acaso surpreenderia-me que ele quisesse continuar. Mas é
há
uma...
sinais de que ele não quer continuar. Mas são sinais, são apenas sinais. Diz-me uma coisa, também achas que a remodelação deu força ao governo para ir para a campanha eleitoral,
pois,
dizendo que é um governo novo, não temos imensa força, somos extraordinários?
Há uma coisa que me intriga nesta remodelação, que é, tem a ver com isso. Eu percebo a necessidade de António Costa de promover Pedro Nuno Santos, promover uma geração mais nova do que a dele, e, por um lado, para lhes dar mais experiência política e pô-los à prova. Percebo isso tudo.
Pô-los à prova.
Mas, pois, exatamente. Mas a promoção do Pedro Nuno e a chamada de pessoas como Duarte Cordeiro e esta conversa que nós estamos a ter aqui e que outras pessoas têm sobre, então, mas isto é uma viragem mais deste governo à esquerda, intriga-me como é que isso será visto pelo eleitorado indeciso que neste momento não sabe bem em quem é que quer votar em outubro. Digo isto porque normalmente os partidos do centro, o PS e o PSD, quando querem crescer, crescem ao centro, não crescem para os extremos. E tendo em conta que as últimas sondagens dizem que o PS está mais longe da maioria absoluta, quer dizer, se calhar até poderia eleitoralmente, não sei, pergunto, eleitoralmente se fazer mais sentido ele, António Costa, chamar pessoas não da ala esquerda, mas ou mais apartidárias ou do centro, precisamente para dizer atenção que eu para o próximo governo vou fazer uma governação, fiquem descansados, mais alargada, mais no centro e não sujeitando mais chantagens do Bloco de Esquerda ou do PCP. E portanto estou curiosa para saber o efeito que este tipo de mudanças de xadrez pode trazer, porque quem gosta do Pedro Nuno também gosta do PCP ou do Bloco, em algumas matérias.
Não podes comparar o Pedro Nuno Santos ao PCP e ao Bloco. Não, quer dizer, o Pedro Nuno Santos é um social-democrata. É um social-democrata, não quer a saída da NATO, não quer sair do euro, quer dizer...
Acho que estás a fazer do Pedro Nuno Santos um radical
que não é?
E um extremista que ele não é.
Ele é um social-democrata.
Mas estás a perceber, é aquela... Estou curiosa para tentar perceber qual é o efeito disto. Numa
eu acho que não vai
ter
efeito nenhum.
Pois.
Tu achas, Sónia, que também estavas a dizer que percebes? Achas que as preocupações da Lena são...
Eu percebo a preocupação dela porque faz todo o sentido, não é? Onde é que isto os vai levar? Vai levar o PS é uma tentativa de esvaziar a esquerda? De se chegar um bocadinho mais à esquerda e esvaziar os parceiros? Mas não é aí que estão os votos, não é?
Pois.
Portanto, é uma dúvida.
Os votos andam por todo lado, os votos são como os mosquitos no verão, não é?
Porquê que ele não aproveita para a área do
PSD? Bloco Central.
Sim, do PSD, que
está tão mal. Esse e a Mariana pensar. Vieira da Silva, que é muito mais... que não tem nada a ver com a ala esquerda do PS.
Exatamente, São José Almeida. Sim. É isso mesmo.
Promoveu aqui há 4 meses a Graça Fonseca, que não tem nada a ver com a ala esquerda do PS, nem com o Pedro Nuno.
A questão não aqui é
foi buscar o Gomes Cravinho, que sendo militante do PS há uma data de anos, não é da ala esquerda do PS. Portanto, tu tiveste a entrada de vários ministros que equilibram completamente o pseudo-esquerdismo do Pedro Nuno Santos, coitado, que não tem nada de esquerdista.
O que é que ele vai fazer nas infraestruturas?
Então, ele colar um rótulo que não condiz.
Não, ele é da ala esquerda do PS,
agora,
obviamente.
Tá bem, mas ele é a ala esquerda do PS, mas será a
entre ele e o Augusto Santos Silva a todo o mundo.
Sim, pois há, como há entre ele e a Mariana Vieira da Silva, por exemplo. Agora... O Pedro Nuno Santos não é o Bloco de Esquerda.
Claro
muito
não.
Menos é o PCP, não tem nada a ver.
Claro que não. Agora, eu concordo com o José Almeida.
Isto suscita-me outra questão, que é, nós estamos sempre a criticar Rui Rio, porque parece que tem um pacto de não agressão com o Costa, e agora parece ao contrário, não é? Que é o Costa que tem um pacto de não agressão.
Ah, engraçado, sim.
Mas...
Não me parece nada disso, por acaso. Mas vamos passar...
Era uma provocação.
Uma provocação. Vamos passar. E também acharam a moção de censura. E a moção de censura do CDS, achaste uma provocação a quem? Ao PSD?
Ah, claro. Até vos vou contar uma coisa que estava há bocadinho a ler, a ver, que é... Não fui a única, acho eu, que o jornal Voz da Galícia, o espanhol... Fez uma pecinha sobre a moção de censura do CDS e diz que a líder do CDS arrebatou a liderança da oposição em Portugal. Portanto, visto do lado de lá da fronteira, também pareceu uma guerra à direita, que foi a crítica que fez o primeiro-ministro.
E o que é que tu achaste do PSD primeiro ter criticado ou teres desvalorizado a moção e depois ter acabado a votar ao lado do CDS?
Acabou
a
votar ao lado do CDS, mas do debate do lado do PSD manteve essa vergonha, acho eu, essa vergonha inicial, porque... O líder parlamentar teve calado, os deputados, só falaram 3 deputados no CDS, por exemplo, falaram todos os deputados. Houve uma altura que fizeram, como se disse no debate, uma bateria de perguntas, falaram todos. E o PSD guardou 7 minutos e 12 segundos no fim do debate. Guardou não, porque não servem para nada, mas não os usou.
Não os usou,
portanto.
Pois.
Sim, acho que
Helena,
não...
o que é que tu achas da moção?
Primeiro, o CDS anuncia a moção de censura em cima da primeira convenção do Conselho Estratégico do Rio, de Rui Rio. E nessa altura o PSD não quis responder porque achou que não queria ir atrás da agenda imposta pelo CDS. E eu acho que teve bem, quer dizer, não quiseram dizer qual era a sua posição, deixaram passar 2 dias e depois disseram que votavam a favor. Acho que era a única coisa que deviam fazer, era a única alternativa. Surpreende-me, contudo, pois no debate não terem aproveitado, ficaram assim uma espécie de amuados e disseram, não vamos dar ter gás. Mais gás, mais tempo de antena, quando as regras democráticas não são assim, quer dizer, há uma moção de censura no Parlamento e o que se exige aos partidos é que naquele momento sejam claros sobre o que é que discordam, o que é que têm a apontar, e é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, deve ser aproveitada pelos partidos, é a obrigação deles fazer isso, e portanto aí achei mesmo de de desrespeito com todo, para todas as pessoas que ainda se preocupam com a política e que vão votar e que esperam que as pessoas em quem elas vão votar que se esforcem um bocadinho. Aí,
eu não sei se isto acontece muitas vezes, deixar 7 minutos e 12 segundos.
Não, e a própria forma.
Eu acho que isso é um pormenor que nem.
Ah, é um pormenor.
Não,
que
estou a dizer, não é só os 7 minutos.
A partir do momento.
Não é, mas não é só os 7 minutos, é também não ter falado do líder parlamentar, as pessoas que eles escolheram, desculpa, a estratégia do PSD para o debate.
A estratégia do PSD foi, sem poder estar contra a moção de censura contra Costa, porque senão era incoerente e ia estar a pôr-se ao lado de Costa, foi desvalorizar a moção de censura do CDS. Achei uma criança. Tudo isso serviu para desvalorizar.
Achei infantil.
O que é que tu achaste, São José? Da moção de censura.
Eu acho que todos eles estiveram perante a moção de censura a fazer o jogo que tinham que fazer, o jogo político, democrático, no bom sentido, a defender as estratégias que mais servia a cada um deles. A Cristas, neste momento, porque o Costa tinha remodelado, Costa deu início à campanha eleitoral, quer para as europeias, quer para as legislativas, com esta remodelação, e Cristas foi atrás, ainda por cima tinha tido o congresso do Aliança que lhe estava atravessado com um discurso que ela não se tinha lembrado, não sei, ou não sabia, não sei se poderia ir por aí, mas que vai buscar eleitorado, pode ir buscar eleitorado ao CDS, portanto ela tinha que marcar o momento e partir também ela para a campanha. O PSD teve que fazer a mesma coisa, não é? Quer dizer, gerindo uma situação que lhe era incómoda, mas também a mesma coisa. O primeiro-ministro fez o mesmo. E o PCP e o BE tiveram que fazer o mesmo. Portanto, eu acho que o que se passou no Parlamento na quarta-feira foi o início da campanha eleitoral, com eles todos a posicionarem-se. Bom, com uma coisa claríssima para mim, que está para mim cristalina na política portuguesa, que é a bipolarização.
Mas olha, assim sente, qual foi a posição do PSD?
A posição do PSD foi dizer que está contra o governo, que está no campo da direita, mas também não dar muito gás a um momento que formalmente era do CDS.
Bem, terceiro tema, salário mínimo na função pública foi aprovado e é maior do que o salário mínimo que está consensualizado para o privado. O que é que achas sobre isto, Sónia?
Tem havido um partido que tem falado sobre esse assunto, que é o PST, que tem criticado o facto de haver dois salários mínimos nacionais. Porque na prática ficas com um no privado e outro na função pública e não há expectativa de que eles se aproximem. Mas o curioso é que esse partido, o PSD, não tem nenhuma proposta no Parlamento sobre o assunto, nem tenciona vir a ter. E isso, eu acho que para o PSD era complicado propor agora o salário mínimo no privado a aumentar para 635 euros, porque teriam de ser os patrões a pagar tudo isso. E percebo que o Rui Rio fique preso nos seus próprios argumentos. Mas o PSD diz que cabe ao governo consensualizar com os parceiros sociais e ficar com a SONES, no fundo. Mas a verdade é que há um levantamento feito que diz que há 70 mil funcionários públicos que usufruem deste aumento e 688 mil no privado, salvo erro, que não usufruem. E isso, de facto, é uma questão. Acho que é de pensar mesmo nisso, faz sentido haver dois. Porque eu não sei o que é que vocês pensam disso, mas o Estado pode dar o exemplo, mas de que é que serve? Os patrões não são obrigados a ir atrás, não é?
O que é que tu achas que faz sentido haver um salário mínimo no público ou no privado? A verdade é que o patrão-Estado pode decidir e decide em discussão com os sindicatos.
Sim. Deixa-me só voltar. A posição de Rui Rio, eu estava curiosa para saber como é que ia evoluir, porque ficaria surpreendida se ele viesse exigir aos patrões, aos empresários, que subisse o salário mínimo do setor privado, não é? Que não seria muito usual um líder do PSD vir com esse discurso. No caso do salário mínimo, eu acho que terá sido Centeno deve ter feito contas e tinha 50 milhões para dar, diz que não tinha mais do que 50 milhões para dar à função pública nos aumentos que estão a ser negociados, que é muito pouco, e portanto devem ter achado que podiam arranjar algum tipo de medida para agradar aos funcionários públicos que não tivesse um grande impacto. E então lembraram-se de aumentar o salário mínimo em vez de fazer uma mudança mais profunda nas progressões e na revisão da tabela. Acho que foi isso.
São José, mas esta é uma boa medida, o aumento do salário mínimo na função pública?
Eu acabava com a diferença de salário mínimo entre função pública e privada. Acho que não faz sentido nenhum. Aliás, eu acho que em Portugal há um sistema completamente arcaico de privilégio dos funcionários públicos, que não faz qualquer sentido. Semana passada falámos à volta da ADSE, faz qualquer sentido. Continua a ser uma democracia em que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, que é, há os funcionários públicos que têm situações de privilégio, têm um salário mínimo mais alto, têm um sistema de saúde...
Para o qual pagam,
mas está bem, mas tu também pagas o Serviço Nacional de Saúde que os privados usufruem com os teus impostos.
E os funcionários públicos também, com os impostos deles.
Quer dizer, isso eu defendo a unificação dos sistemas num só, e acho que o salário mínimo para a função pública não puxa por nenhum privado. Nunca vi nenhum privado ter como referência os salários da função pública para aumentar, não, tem o salário mínimo dos privados.
Mas portanto, eu também acho que não é um exemplo que funciona.
Pronto, acho que não faz sentido nenhum continuarmos a ter um sistema com cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Daqui a bocado vamos perguntar, então, mas quem é que paga o imposto de palhota no meio de estudo, não é?
Funcionários públicos são cidadãos de primeira?
Os funcionários públicos são
nos cidadãos de primeira?
São. Mas são ao nível dos privilégios que têm como trabalhadores do Estado, são.
Tem a semana de 35 horas, eu não tenho.
Tem uma série de privilégios, tem uma garantia de emprego.
Mas ainda bem que têm, não é?
Está bem, eu não estou a dizer que não acho bem, não estou a dizer para tirarem. Agora, acho que o sistema deve ser unificado.
Atenção que estes
630... E a concertação social, os patrões deste país não morrem se tiverem que pagar 635 euros. Por mês a cada trabalhador de salário mínimo, em vez dos 620 lá, o que é o do privado.
Mas, atenção, porque esses 635 para o público são por 35 horas semanais. No privado seriam sempre 40. Portanto, faria sempre diferença para a hora.
São 620 por 40. Para 40 horas.
Minhas queridas, agora queria perguntar aqui à Helena se há alguma coisa nesta semana, alguma coisa que tu gostavas que te explicasse melhor.
Olha, eu gostava de saber, tenho muita curiosidade, eu gostava muito de saber o que é que Arménio Carlos e António Costa conversaram aqui há dias. Houve uma reunião dos dois em São Bento, não foi dito nada de extraordinário sobre isso, mas acontece que depois dessa reunião o governo pediu à PGR para se pronunciar sobre a greve dos enfermeiros, houve um parecer a dizer que a greve era ilícita e ilegal e não se ouviu a CGTP queixar-se. Houve o governo a decretar a requisição civil no caso dos enfermeiros e não vimos a CGTP a acusar o governo de estar a abafar o protesto dos trabalhadores. E, portanto, era isso que eu gostava de saber.
É uma coisa que nós esquecemos imensa. A CGTP é um dos grandes braços, é um membro efetivo da chamada geringonça. E às vezes pessoas esquecem-se deste dado. Mas basta olhar para os comunicados então do primeiro ano e do segundo ano, como a própria CGTP reivindicava esse estatuto. São José, alguma coisa que tu querias que alguém te explicasse melhor?
Eu gostava de perceber, que alguém me explicasse, porque é que o Presidente da República destacou uma equipe médica para apoiar, para monitorizar, para acompanhar um líder sindical que decide entrar em greve da fome. Não consigo perceber, nas competências que conheço da Presidência da República, acho que não conta a assistência médica.
Mas contou afeto.
É uma forma de afeto.
Pois, não sei. Acho, quer dizer, não consigo perceber, gostava que alguém me explicasse.
Ok, bem, acabou o Poder Público esta semana. Para a semana cá estaremos São José Almeida, Sónia Sapage, Helena Pereira e eu, Ana Sá Lopes. Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.